Eu tô arretado de fome. Ontem, Eduardo, ontem a agenda do Ceará, a gente não almoçou. E vamos comer a comida do avião, que você sabe que dá azia. 11 horas da noite nós vamos comer. E parece que hoje também não tem horário para almoço. Eu, sinceramente, quando deixar a presidência, eu vou abrir um processo contra quem faz a agenda para receber meus direitos. Bem, companheiros e companheiras, eu quero começar dizendo que o Nordeste brasileiro sofreu uma mudança excepcional nas últimas eleições. Quando, na maioria dos estados brasileiros, do Nordeste, foram eleitas pessoas jovens, pessoas com a cabeça política extremamente arejada, pessoas que trabalhavam no sentido de construir uma unidade federativa, pessoas que não disputavam cargos ou espaços com quem quer que seja, e pessoas que, além de olhar com prioridade o seu estado, olhavam com determinação os interesses nacional. Eu estou falando isso diante do nosso querido companheiro Eduardo Campos, que sem dúvida nenhuma é um machado de Deus eleger esse homem governador desse estado. Um governante não pode governar com ódio dos outros. Um governante não pode ganhar as eleições e depois querer se vingar dos derrotados. Um governante não pode pensar apenas no seu umbigo. Um governante não pode conversar apenas com os seus aliados. Um governante precisa ter consciência de que, embora ele tenha lado e tenha prioridade, ele tem que, com determinação, olhar a todos em igualdade de condições. Conversar com o rico e conversar com o pobre, respeitando o rico e respeitando o pobre. Mas na hora de ter que decidir quem é que vai receber a maior ajuda do Estado, nós sabemos que é a parte mais pobre da população que precisa ser elevada à classe média neste país, para que a gente possa ter um país socialmente muito mais justo. E certamente o Eduardo Campos tem o Tribunal de Contas deles aqui, que é a Renata, que faz a fiscalização cerrada, sabe, no que ele faz. Senão ele não seria esse homem sério que é. Quero cumprimentar o meu ministro da Educação, porque hoje também nós vamos inaugurar mais escolas técnicas aqui no estado de Pernambuco. Quero cumprimentar o Sérgio Rezende, que hoje também nós vamos inaugurar uma coisa que ele ainda não disse o que é, portanto, eu sei que é um laboratório de alguma coisa importante que esse cientista pensou. Quero parabenizar o companheiro José Múcio, que tem feito um trabalho extraordinário para que o Congresso Nacional aprove as coisas que nós queremos que sejam aprovadas. Quero cumprimentar as deputadas federais Ana Arraes e Sandra Rosado. Quero cumprimentar os deputados federais, começando pelo companheiro Armando Monteiro Neto, presidente da Confederação Nacional da Indústria, que tem sido um parceiro importante nas discussões políticas sobre inovação tecnológica que temos feito no Brasil. Quero cumprimentar o deputado federal Cadoca, o deputado federal Fernando Ferro, o deputado federal Fernando Nascimento, o deputado federal José Chaves e o deputado federal Pedro Eugênio. Quero cumprimentar o prefeito de Ipojuca, Pedro Serafim Filho, que se começar a fazer muito investimento aqui no Porto, eu vou terminar vendo mais ele do que a minha mulher. Então, é preciso ou trazer a Marisa para cá ou tirar ele daqui. Quero cumprimentar o nosso querido prefeito de Recife, o nosso querido João da Costa. Quero cumprimentar o ex-prefeito João Paulo, que está por aqui. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras. O nosso companheiro Sérgio Machado, presidente da Transpetro. O Ângelo Beleles, presidente do Estaleiro Atlântico Sul. Quero cumprimentar todos os acionistas do Estaleiro Atlântico Sul. Nosso companheiro Paulo Roberto Costa, diretor da área de abastecimento da Petrobras. O nosso companheiro Ariovaldo da Rocha, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Naval. E quero cumprimentar o companheiro Alberto Alves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco, por meio de quem eu quero cumprimentar todos os trabalhadores aqui. Quero cumprimentar a imprensa e dizer a todos vocês que eu não sei quem é que pode estar mais feliz na tarde de hoje. Se sou eu, se são os empresários, se é a Petrobras ou a Transpetro, se são vocês. Eu confesso a vocês que eu já não tinha nenhuma razão para ficar emocionado, porque depois de 7 anos de mandato, você pensa que já venceu todas as dificuldades emocionais que podem acontecer para um governante. Mas quando eu estava lá acionando aquele guindaste, com um medo desgraçado de que aquilo escapasse do meu controle, tinha dois caras dizendo, faça isso, faça isso. Eu voltei o meu pensamento alguns anos atrás. E fiquei pensando por que que o Brasil, que de 1950 a 1980 foi o país que mais cresceu no mundo, não se transformou numa potência econômica mundial? Por que que nós jogamos fora a chance excepcional de termos nos transformado numa economia poderosa e estarmos hoje entre a terceira, a quarta, a segunda ou a quinta economia do mundo? Exatamente porque não se tinha noção dos efeitos que poderiam causar a este país a desconcentração da renda acumulada na mão de poucos e distribuí-la de forma mais justa, gerando seguridade social e emprego para os trabalhadores brasileiros. Eu lembro do esforço feito para industrializar esse país do presidente Getúlio Vargas. Eu lembro do esforço de integrar esse país do presidente Juscelino Kubitschek. Eu lembro dos planos decenais que os militares fizeram até o Geisel para desenvolver de forma estratégica esse país. E eu vejo que as coisas aconteciam sempre pela metade. E a gente nunca conseguia tirar o Brasil de um lado ser o celeiro do mundo na produção de alimentos e de outro lado ser o país do futuro determinados pelos cientistas políticos ou pelos governantes. E isso, na minha opinião, está muito ligado ao fato do Brasil ter sido colonizado. E o fato de termos sido colonizado, nós nunca nos comportamos como a nação de primeira grandeza. A gente sempre achava que tinha alguém mais importante do que nós. A gente sempre achava que a gente tinha que pedir desculpas para fazer a coisa. E a gente deixou de avançar por não ter ousadia e por não ter coragem de avançar. Ou seja, no fundo, no fundo, a gente gostava menos da gente mesmo. A gente achava que os nossos colonizadores, fossem eles portugueses, ingleses ou americanos, eram sempre mais importantes do que nós. E a gente nunca evoluía. Houve um tempo neste país em que se decidiu, copiando uma doutrina elaborada pelo Consenso de Washington, de que o Brasil, o Estado brasileiro, não tinha competência para nada. O mercado iria resolver os problemas de todos os seres humanos do planeta. E que os governantes só atrapalhavam. E que o Estado estava praticamente falido. Deus sempre dá o exemplo de que é possível escrever certo e correto em linhas tortas. Precisou o Deus Estado quebrar quase que a economia mundial num piscar de olhos para que as pessoas descobrissem que era o Estado quem tinha a força, a confiança e o poder de fazer uma intervenção e recuperar a economia mundial. Não que o Estado tenha que ser o gerenciador. Não que tenha o Estado que ser o empresário. Mas o Estado tem que ser o indutor e o regulador. Porque somente o Estado é que pode defender os interesses de toda a coletividade de uma nação, de uma cidade e de um Estado. Porque cada um, cada segmento, vai defender apenas os interesses corporativos a que ele está ligado. E somente o Estado é que pode pensar nos interesses coletivos de todos os cidadãos de um país. Quem salvou a GM foi o presidente Obama. Quem salvou alguns bancos que antes da quebradeira davam lição de economia a todo mundo foi os Estados. Aliás, se o Bush tivesse feito uma intervenção e colocado em julho do ano passado 60 bilhões de dólares no Lehman Brothers, certamente o Lehman Brothers não teria quebrado. Talvez porque ele não tivesse noção do rombo que estava no banco. Porque no dia que quebrou o Lehman Brothers, desapareceu o dinheiro no mundo. Nem a nossa maior empresa, que é a Petrobras, conseguia dinheiro emprestado. Teve que vir buscar os poucos recursos na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou no BNDES. Porque não tinha dinheiro nos bancos americanos, nos bancos europeus, nos bancos japoneses e a China, para emprestar 10 bilhões para nós, demoramos praticamente 7 meses de negociação. Só eu conversei 3 vezes com o presidente Rugintal. E aqui no Brasil, por que que a crise não aconteceu da forma que aconteceu no mundo? Primeiro, porque nós tínhamos uma economia sólida. Segundo, porque nós tínhamos um sistema financeiro mais preparado do que a Europa e do que os Estados Unidos. Terceiro, porque sabem os empresários brasileiros e os trabalhadores brasileiros que nós tomamos todas as medidas que tínhamos que tomar no tempo certo para evitar que o Brasil sofresse o mesmo desastre que o mundo sofreu. Eu lembro quando eu tomei a decisão de comprar a nossa caixa em São Paulo. Muita gente falava, mas o governo vai tomar a decisão de comprar a nossa caixa? Vamos. E por que que vamos? Porque este governo tem que ter responsabilidade em facilitar o crédito para que os empresários, para que os consumidores, para que os vendedores tenham acesso a dinheiro. E a nossa caixa era uma empresa, eu diria, bastante bem rentável e com 30 bilhões de reais em caixa. Começou a desaparecer o dinheiro dos bancos pequenos que financiavam o carro usado. Nós tomamos a decisão de comprar 50% do Banco Votorantim, que era um banco que tinha 90 bilhões de reais em carteiras de financiamento de carro usado. E por que que nós compramos? Porque o Banco do Brasil não tinha expertise para financiar carro. E a gente então comprou a expertise que o Banco Votorantim tinha para que a gente pudesse financiar carro usado e as pessoas poder fazer a rotação que fazem normalmente. Um compra um carro usado, o outro que vende compra um carro novo. A verdade é que o PIB de hoje demonstra que a economia brasileira está se recuperando. Mas demonstra também que ele só caiu do jeito que caiu, porque uma parte da sociedade brasileira entrou em pânico, porque acreditou mais nas manchetes de jornais do que naquilo que a gente falava que ia acontecer neste país. Tem gente que desativou totalmente qualquer investimento. Teve gente que deu férias coletivas no mês de dezembro. Teve gente que deu férias coletivas no mês de janeiro. E eu acho que foi um erro de pessoas que preferiram acreditar, muitas vezes, numa mentira bem contada do que acreditar numa verdade nua e crua que estava acontecendo. Este país realmente estava mais preparado que todo o mundo desenvolvido para enfrentar a crise econômica, mais do que toda a Europa e mais do que os Estados Unidos. Estávamos preparados, porque o povo fez sacrifício quando tinha que fazer sacrifício. O povo teve paciência quando tinha que ter paciência. Mas quando eu fui dia 23 de dezembro para a televisão, num programa em rede nacional, que deveria ser o presidente da Federação do Comércio que deveria fazer, fui eu fazer, para pedir para o povo brasileiro que se tinha problema de perder o emprego e ficar devendo por conta da crise econômica, ele teria muito mais possibilidade de perder o emprego se ele não consumisse, porque aí sim a economia ia parar totalmente. E graças ao povo brasileiro, e sobretudo à parte mais pobre deste país, a economia deste país sobreviveu, com o comércio crescendo praticamente durante 23 meses seguidos. E o governo, ao invés de ficar com medo como das outras vezes e fazer mais superávit primário, nós resolvemos aumentar as verbas dos PAC de 504 bilhões para 646 bilhões. E a palavra de ordem era: não pare o investimento. Faça as empresas que estão contratando obras trabalhar em 2 turnos ou 3 turnos. Esse é o momento da gente ter ousadia, coragem, porque senão este país vai sucumbir como em tantas outras vezes. E hoje, com muito orgulho, os dados do IBGE mostram que nós não estávamos tão errados quando dizíamos para o povo brasileiro acreditar no próprio Brasil, porque nós não dependíamos de ninguém, a não ser da nossa capacidade produtiva. E eu acho que este país tem que aprender uma lição. E eu acho que ela já está acontecendo. Não é possível um ser humano vencer na vida se ele não acredita nele. Não é possível um ser humano vencer na vida se ele não gosta dele próprio. Não é possível um governante dar certo se ele não pensa do tamanho do país dele. Se ele não estimula o orgulho do povo brasileiro. E esse estaleiro é um pouco esse símbolo. Eu não vou repetir as histórias que eu já contei tantas vezes. De vez em quando as pessoas falam, mas o Lula teve sorte, o Gabriele teve sorte, porque a Petrobras virou autossuficiente e agora descobriu o pré-sal. Não é sorte, não. Pergunte para o presidente da Petrobras quanto eles investiam em pesquisa e prospecção antes de nós chegarmos no governo. E perguntem quanto eles investem agora. É pelo menos 6 vezes mais. Porque ninguém descobre se não investir. E todo mundo sabe que pesquisa é um jogo no escuro. A gente tem que gastar dinheiro, tem que investir. E pode achar muito e pode não achar nada, mas tem que continuar investindo. Senão a gente não descobriria vacina para nada, remédio para nada, porque tudo tem que ter pesquisa. E nós decidimos de que este país é muito grande. Este país tem um potencial extraordinário para ficar dependendo de outros países. Nós queremos depender de outros países naquilo que nós não temos competência ou conhecimento tecnológico, mas temos que fazer investimento para termos o conhecimento. E nós então resolvemos de que era possível fazer navios aqui e de que era possível fazer uma plataforma. De que era possível a gente convencer os países que detinham tecnologia a fazer parceria conosco. Vamos ser francos. Quantos de vocês que estão aqui e nós aqui acreditávamos há 5 anos atrás ou há 6 anos atrás que a gente ia ter um estaleiro desse porte no estado de Pernambuco? Porque se já se achava que o brasileiro era de segunda classe, imagine então o povo do Nordeste. Era considerado de terceira categoria. Era aqui que tinha menos doutor. Era aqui que tinha menos engenheiro. Era aqui que tinha menos mestre. Eduardo Campos, eu vou lhe dar um dado. Em 1998, esse país tinha 52 mil engenheiros trabalhando em empresas de consultorias e projetos. Em 2003, tinha caído para apenas 8 mil. Ou seja, os engenheiros já não tinham mais vontade de estudar engenharia. E os que se formavam não queria mais trabalhar na indústria para ganhar 6 ou 7 mil reais ou não ter emprego. E eu ser engenheiro do sistema financeiro. E eu trabalhar em banco. E eu fazer qualquer outra coisa. Este ano, já estamos com 44 mil engenheiros, outra vez, trabalhando. E este país, nada contra outra categoria, nada contra outra profissão. Nada contra advogado, contra economista, contra jornalista, contra qualquer outra profissão. Mas um país não pode deixar de formar engenheiro. Porque sem engenheiro, esse país não se desenvolve com a competência que tem que se desenvolver. E hoje eu vejo esse monte de trabalhadores e trabalhadoras. Eu fico imaginando quantos deles nunca tinham trabalhado numa fábrica. Esse estado aqui, Zé Sérgio Gabriele, já teve um polo metal mecânico importante. Foi desse polo metal mecânico que eu conheci o ex-prefeito de Recife, metalúrgico como eu, presidente do sindicato. Praticamente o polo metal mecânico foi desmontado. A indústria naval caiu de 50 mil trabalhadores para 3 mil trabalhadores em 2003. Quantos de vocês já tinham perdido a esperança de trabalhar numa fábrica, de ter uma profissão e de ter uma carteira profissional assinada. Quantos de vocês e quantos brasileiros? Ora, se os governantes não acreditavam nesse país, por que que vocês haveriam de acreditar? Se os governantes achavam que tudo o que vinha de fora era melhor e mais barato, como é que a gente iria gerar empregos aqui? A primeira discussão que eu tive com o companheiro Gabriele, ele se lembra muito bem. Depois eu tive com o sindicato da indústria naval, depois eu tive com o sindicato dos metalúrgicos do Rio de Janeiro. Qual era o discurso? É que a gente compra uma plataforma por 100 milhões de dólares mais barato. Olha, do ponto de vista da lógica da empresa, ela estava correta. E do ponto de vista da nação? E do ponto de vista do país? Ela ganharia 100 milhões a mais, iria pagar mais dividendo para os seus acionistas, certamente, porque ia ter um lucro. Mas não tem dividendo melhor, meu querido Zé Sérgio Gabriele, do que ver a cara dessas meninas e desses meninos recebendo o salário por conta que a Petrobras tomou a decisão de fazer as coisas aqui. Esse é o dividendo. Essa é a distribuição de renda. Essa é a sociedade justa que nós vamos construir nesse país e que vai levar ainda muito tempo, porque também não se constrói a coisa do dia para a noite. Esse estaleiro aqui, meus companheiros, a fotografia dele é a fotografia do dia em que este país voltou a acreditar neste país, em que os dirigentes passaram a respeitar este país. Eu não entendia. Eu tive várias vezes com a direção da Ford Internacional nos Estados Unidos e eles me diziam: presidente Lula, o melhor trabalhador do mundo é o brasileiro, é o mais criativo, é o cara mais engenhoso, é o brasileiro. A GM dizia a mesma coisa e aqui no Brasil os governantes não acreditavam. Ora, meu Deus do céu, até eu, que faz algum tempo que não estou na fábrica, sou capaz de montar uma plataforma. Porque dê o projeto na mão dessa peãozada e dê oportunidade para você ver. Um dia na Chrysler, a direção da empresa deixou a empresa achando que nós não sabíamos tocar a Chrysler. Voltaram correndo porque nós fizemos a Chrysler funcionar igualzinho funcionava quando eles estavam lá dentro. É preciso a gente acreditar na gente. É preciso pensar grande. Por isso que eu estou orgulhoso, né, certo? Eu estou orgulhoso porque não faz muito tempo. Eu fico imaginando o tempo que esse país perdeu em todos os anos 80 e todos os anos 90. 20 anos é uma geração. E aquela geração perdida, a gente está vendo agora sendo preso, moleque de 20 anos, por estar no crime organizado. É resultado do desgoverno que esse país passou durante muito tempo. E as pessoas achavam bonita, porque é o consenso de Washington, porque não sei quem falou, porque é o FMI. Olha, o mesmo orgulho que eu tenho de estar nesse estaleiro, eu tenho do dia que eu telefonei para o presidente do FMI e falei: ó, pode vir aqui buscar seu dinheiro, que eu não quero mais o seu dinheiro. Agora, são eles que devem para nós. Este país que não tinha dinheiro sequer para pagar suas importações, teve essa crise toda. A gente tinha 210 bilhões de dólares. Estamos com 215 bilhões de dólares em caixa, guardado para eventuais dificuldades. É assim que a gente governa um país. Eu sei que ainda tem muita coisa para ser feita no Brasil. Muita coisa. Na área da educação, na área da saúde, ainda tem muita gente pobre. Mas a coisa mais importante que está acontecendo é que nós estamos aprendendo que é possível fazer as coisas diferentes. Agora, quem quiser falar, eu quero agradecer aqui a presença dos sócios, sabe, coreanos que estão aqui nos visitando. E eu espero que eles saiam daqui, convencidos de que valeu a pena acreditar no Brasil, de que valeu a pena fazer investimento no Brasil. E que nós somos uma nação de 190 milhões de habitantes e que nós precisamos gerar empregos aqui a qualquer custo, porque é o emprego que vai tirar o nosso jovem da criminalidade, da violência, da droga. É o emprego que vai permitir que essas pessoas se transformem em cidadão, que possam chegar no final de semana e andar orgulhosamente com as suas esposas, agarrados na mão do filho, gastando o dinheiro que ele ganhou com o seu suor e com o seu sangue, honestamente. É assim que a gente faz uma nação. E, lamentavelmente, nós tínhamos perdido isso. Eu lembro quando eu conversei com o Nascimento a primeira vez na construção do Atlântico Sul. Eu lembro, sabe, aí começaram a inventar a história do estaleiro virtual. Meu Deus do céu, eu queria que tudo que fosse virtual na minha vida fosse esse mar de gente trabalhando e essas instalações extraordinárias que vocês construíram ao longo desses últimos 4 anos. Eu acho, companheiros e companheiras, que a fotografia que eu tenho na minha cabeça é de que isso aqui é o sinônimo de que o Brasil voltou a acreditar no Brasil, de que o Brasil voltou a respeitar e a ter orgulho. Aquela frase que nós fizemos no começo do governo, que colocamos o Ronaldinho para falar na televisão: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Parabéns à Atlântico Sul, parabéns à Petrobras, parabéns a Paulo e Petro e parabéns aos empresários e aos trabalhadores brasileiros. Um abraço.